Bom dia. Então a gente está agora continuando seguindo a nossa sequência de shiurim em relação a Tfilá. A gente vai começar agora a segunda brachá da Amidá. Então a segunda brachá, a primeira parte, a gente vai falar um pouquinho dela. Então a segunda brachá da Amidá, ela faz parte das três primeiras brachot, que a gente falou que as três primeiras brachot são uma introdução à Amidá. E aí as três primeiras brachot são as que são chamadas as brachot de louvores para Akadosh Baruch Hu, as brachot de elogios para Akadosh Baruch Hu. Então, a primeira brachá, a gente falou sobre ela bastante, é a Birkat Avot. Segunda brachá é o que se chama Birkat Agvurot, a brachá da força de Hashem. Então, na primeira brachá, a gente falou um pouquinho de... E a gente tinha explicado por que nas três primeiras brachot a gente fala louvores e elogios para Kadosh Baruch Hu. Igual qualquer pessoa que vai entrar para conversar com um rei, antes de fazer os pedidos dele, ele começa a elogiar e a falar. Mas a gente falou, quando o rei ser humano, a gente entende, isso funciona. Ou você fala um elogio, fala uma coisa bonita, elogia isso, elogia aquilo, a pessoa se sente bem e ela se sente mais propensa a aceitar o seu pedido, ela gosta mais de você. Mas com Hashem, teoricamente, a gente não precisa desses joguinhos. E é verdade, a gente não precisa de joguinho nenhum com Hashem, mas o motivo é para a gente saber com quem a gente está falando. E aí, por isso, os louvores. E agora, então, isso é importante, principalmente, para a gente entender essa segunda brachá que a gente fala, que é a brachá de Gvurot, onde a gente fala, entre aspas, dos poderes de Hashem. Ah, verdade, esqueci de falar, tinha ligado. Esse shiur vai ser Bezat Hashem Leilui Lishmat Alice Bat Victoria. Então, que todas as palavras ditas no shiur e que Bezat Hashem também as tefilot melhores feitas, graças a gente entender um pouco o que as brachot significam, sejam Leilui Nishmatá, para a elevação da alma dela. Então, mas voltando, a gente estava falando porque o Gvurot, a gente fala aqui sobre essa brachá, sobre o poder de Hashem, que Hashem é o Todo-Poderoso. E aí isso começa, e aí parte disso é para a gente saber com quem a gente está falando, e aí quando antes de pedir e de colocar tudo que a gente precisa, etc., a gente sabe que a gente está falando com quem tem condições de resolver. E é isso que começa a brachá dizendo, Atah Gibor Leolam Hashem. Então, Atah, você, Gibor, é o poderoso, Leolam Hashem. Então, o que quer dizer Gibor? A gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou na primeira brachá, Akel Agadol, Gibor Ve'anorá. Gibor é poderoso. O que quer dizer poderoso? Normalmente, quando a gente fala em relação a Gvurá de seres humanos, é que uma pessoa tem a capacidade de sobrepujar sobre os seus adversários. Mas a Kadosh Baruch Hu não tem adversário, porque ele é um só e não existe adversário para Kadosh Baruch Hu. Você não vai chamar alguém de Gibor porque ele pisa numa formiga. E não é nem uma barata, é uma formiga. Mas pisar numa formiga não se chama Gibor. A distância que tem entre a gente e a Kadosh Baruch Hu é muito maior do que a distância que tem entre a gente e a formiga. E muito maior é também jeito de falar, porque infinito não entra nas palavras. Muito maior eu precisaria quantificar. Mas não dá para comparar a gente com a Kadosh Baruch Hu. Então o que quer dizer que a Kadosh Baruch Hu é Gibor? Lá atrás a gente tinha falado algumas explicações, agora vamos falar também mais algumas novas. Mas vamos voltar rapidinho. A gente trouxe que Gibor em relação a Kadosh Baruch Hu é ou como a Gemara atrás, que teve uma época depois da destruição do Beit HaMikdash, que os Chachamim, Irmiyahu, Daniel, pararam de falar Gibor e pararam de falar Norá. Quer dizer, Daniel falou, desculpa, Irmiyahu falou, cadê Norá? Os Goim estão entrando no Beit HaMikdash, estão destruindo o Beit HaMikdash, ninguém tem medo de Akadosh Baruch Hu. E Daniel falou, cadê Gibor? Que os goim acabam com os Yehudim e maltratam eles, etc. Kadosh Baruch Hu não defende. E aí ele falou, cadê a Gvurá de Kadosh Baruch Hu? E a resposta foi, depois vieram a Sheknes Tagdolá e devolveram e colocaram tudo. E falaram, por que que a gente coloca tudo? Falou, essa é a Gvurá de Akadosh Baruch Hu, que ele vê os Goim fazendo o que estão fazendo e ele fica quieto. Ele não faz nada, ele espera, quer dizer, ele é paciente, ele faz, ele sabe como, isso que a gente fala, Mikamocha Baelim Hashem, quem é como você entre os deuses Hashem, falam nossos sábios, Ba'ilemim, quem é mudo, igual a Kadosh Baruch Hu, que vê os Goim fazendo Hilul Hashem, fazendo coisas erradas, etc., e ele dá a chance, tanto para a gente não perder o livre-arbítrio, porque se ele castigasse os, então isso é para o nosso bem, se ele castigasse os Goim imediatamente, ele falou, quando o Kadosh Baruch Hu vê os pecadores, ele não castiga, ele dá para ele chances de prazo para voltar em tshuva, tempo e etc. Deus fez a criação de modo que a pessoa que faz algo errado, ele não recebe o seu castigo de maneira imediata. E aí então isso é uma explicação de Gibor. Tem uma outra explicação de Gibor, e aí mais a ver agora com a nossa Brachá, que é o trazem, que está escrito que na Tfilá de Rosh Hashaná a gente fala várias vezes Yad Yemin e fala Yad Ha. Então, a gente falou isso quando a gente falou sobre Rosh Hashaná, que a mão direita de Akadosh Baruch Hu, entre aspas, que Deus não tem lado, então não tem mão também, para a gente falar mão direita e mão esquerda. Mas, quando a gente fala na Tfilá Yemin, o comportamento de Hashem através de milagres. E por isso a vinda do Mashiach chama Ketzayamin. Ele falou, é o limite do Yemin. E aí falam nossos sábios, porque se fosse o limite dos dias, o fim dos dias, então tá bom, mas está escrito Yamin com Nun. Yamin é a mão direita. Então falam os nossos sábios que Akadosh Baruch Hu, quando destruiu o Beit HaMikdash, colocou a mão direita dele para trás. Quer dizer, a gente vive num mundo de Esterpanim, que não tem milagres revelados e coisas. Então tudo é a mão de Deus, como a gente já falou várias vezes, mas tudo acontece dentro da natureza. O comportamento da natureza é a mão esquerda de Akadosh Baruch Hu. O comportamento de acordo com as regras da natureza é a mão esquerda de Akadosh Baruch Hu, que é a mão, entre aspas, fraca. Que Akadosh Baruch Hu não se revela, não aparece tanto. E a mão direita é os milagres revelados. É o mês de Nissan que a gente está agora, Pesach. Isso é a mão direita. E aí quando a gente fala tá Gibor, é que a gente está falando que Akadosh Baruch Hu sobrepuja a mão direita sobre a mão esquerda e faz milagres e coisas quando ele vê por necessário. Isso é a ideia um pouco de Pesach. Como fala o Ramban, que os milagres de Pesach vêm mostrar para a gente que é tudo milagre. Mesmo quando Akadosh Baruch Hu está escondido e está fazendo as coisas de acordo com as leis da natureza, a gente falou, é a vontade de Deus que está funcionando e fazendo tudo. E por isso a palavra Ateva, a natureza, é o mesmo valor numérico de Elohim, o nome de Deus. E aí, quer dizer, isso que quando a gente fala tá Gibor, que a Kadosh Baruch Hu é forte e poderoso, a gente está se referindo justamente, não existe para a Kadosh Baruch Hu adversário, mas a ideia é que a Kadosh Baruch Hu consegue leagbir, fortalecer a mão direita em relação à mão esquerda, quer dizer, a bondade e a generosidade em relação à justiça. Isso é a primeira explicação. A segunda explicação aqui, o comportamento através de milagres, mesmo num mundo que é regido pela natureza. Às vezes a Kadosh Baruch Hu quebra as regras para ajudar quem merece ser ajudado. E, no caso, a Mistrei. Depois a gente vai falar mais um pouquinho, vai voltar sobre isso. Tem uma terceira explicação. O Rav Dessler fala, Gibor é como a gente entende. Forte. Ah, a gente falou, para Deus não existe falar forte. Óbvio que para Deus não existe falar forte, porque forte é algo que você tem forte e fraco. Deus é todo poderoso. Tudo ele faz sem esforço. Então, como a gente fala forte? Fora da festa, é verdade isso. Mas, a pergunta é, não como Deus é do ponto de vista dele. Porque do ponto de vista dele, ele é todo poderoso e ele faz o que ele quiser, ele não tem limite nenhum. Mas, fala o Rav Dessler, a gente tem que olhar a coisa do nosso ponto de vista. E a mesma coisa, Agmará antes perguntou se Irmiau e Daniel sabiam que Kadosh Baruch Hu era Gibor e Norá. Porque eles cortaram. Tipo, quando eles foram rezar, eles não falaram isso. Eles falaram, a pessoa tem que rezar do coração dele. O que ele está sentindo? O que ele está sentindo, ele precisa falar e dizer na reza dele. Então, fala o Rav Dessler, é verdade que quando eu falo Gibor, se eu vou olhar do ponto de vista lógico, de filosófico, não faz sentido para Kadosh Baruch Hu. Mas ele falou, do ponto de vista da emoção do ser humano, se eu falo que Deus é poderoso, existe o comparar. Porque do nosso ponto de vista, a gente não é capaz de enxergar e ver o que é Kadosh Baruch Hu. Então, por isso a gente fala, olha, que Deus é mais poderoso que todos os inimigos, todas as pessoas que fazem ruins, que todos não sei o quê. Porque do nosso coração sai algo que, por mais que não é exatamente correto e minucioso no sentido da palavra, mas faz sentido do nosso ponto de vista dizer isso. E aí, por isso, a explicação do ataque Bor é o nosso ponto de vista. Porque a tefilá tem que sair do nosso coração. Isso que, por exemplo, tem uma pergunta famosa. Agora a gente está no começo do mês de Nissan, quase chegando em Pesach. Tem uma pergunta famosa. Kadosh Baruch Hu, quando se apresentou para Am Israel, no Har Sinai, ele falou, Anohi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha, Meretz Mitzrayim, Beit Avadim. Eu sou o Deus que tirou você do Egito, da casa de escravidão. E aí pergunta os Mefashim, peraí. Assim que Deus, esse é o cartão de visita de Hashem? Quer dizer, deveria estar escrito ali, eu sou o Deus que criou o céu e a terra. Eu sou o Deus que é o dono de tudo. Tem muitas maneiras de Deus se apresentar. Porque ele se apresentou como o que tirou vocês do Egito. E a resposta para isso, tem algumas respostas, tem a resposta do Ramban, mas eu agora, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, é a resposta do Kuzari. O Rav Yehuda Levi, ele traz no seu livro Kuzari, ele traz quando ele apresenta Deus para o rei Goi, no livro, então ele apresenta Deus como o Deus que tirou a gente do Egito. E aí o rei Goi pergunta, o que eu quero saber se vocês saíram do Egito ou não? Me fala o grande, o poderoso, etc. E aí o Javer ali traz um exemplo para... Ele fala assim, imagina que tem um rei distante, que sabem que ele é um rei muito bom, que cuida muito bem da sua população, que tudo ali no país funciona direitinho, etc. E aí eu encontro um emissário desse rei. E aí esse emissário fala, olha, vem o nome do rei desse país distante, etc. e tudo. Só que aí, o que esse emissário me traz do rei? Porque tudo que ele faz e diz, etc., eu ouvi falar, nunca encontrei ele pessoalmente. Mas aí esse emissário me traz presentes. Ele me traz remédios para pessoas doentes, sei lá, vacina em quantidade que ajude para o meu país. E ele me traz uma carta com bons conselhos, boas coisas, etc. Pergunta o Javer. Quando eu falar sobre esse rei, o que eu vou falar dele? O que eu ouvi falar ou o que eu presenciei com os meus olhos? Os remédios, os presentes, as coisas. Ele falou o que eu presenciei com os meus olhos. Por quê? É verdade que o rei é muito maior do que isso. Mas quem é o rei para mim? Essa é a pergunta. E aí a coisa é, quando a Kadosh Baruch Hu foi falar com a Amisrael, ele falou, você falar o céu e a terra aqui, é óbvio que é maior do que a saída do Egito. Mas aqui não. Com o céu e a terra no coração, eu não me relaciono. A cabeça fala, criei o céu e a terra. O coração, eu não sinto o céu e a terra, porque desde que eu nasci, o céu e a terra já estão criados. Eu nunca parei para pensar que era o mundo sem existir mundo, Deus, etc., e que Deus criou tudo. Para mim, isso, eu não dou valor emocional para a criação do mundo. Para o que eu senti na minha pele sair do Egito, eu dou para isso valor emocional. E por isso, quando a Kadosh Baruch Hu foi se apresentar para Am Israel, ele falou, eu quero saber, olha, para vocês, sabe quem eu sou? O Deus que tirou do Egito. E aí, por isso, ele fala, por isso, quando ele foi apresentar a Deus, ele usou exatamente a saída do Egito como padrão para falar, olha, a gente tem aqui uma relação pessoal com a Kadosh Baruch Hu. Isso fala o Rav Dessler. Quando a gente vai fazer a tefilá, é verdade que, falando com a cabeça, de modo racional, falar que Deus é Gibor, não ajuda em nada. Não, não quer dizer nada. Deus é todo poderoso, então, Gibor, ganha desse, ganha daquele, etc. Mas, no nosso emocional, a gente dizer que Deus é Gibor e que ele ganha e ele é capaz de dobrar qualquer inimigo, no nosso emocional diz alguma coisa. E é isso que a gente está conversando com o Kadosh Baruch Hu e a gente está querendo trazer o nosso emocional, o nosso subconsciente, as nossas sensações para ter uma relação viva com a Kadosh Baruch Hu. Por isso a gente usa essa brachá e todos os louvores que vêm nessa brachá vêm justamente alimentar o emocional. Tem uma quarta explicação sobre Gibor, e aí com isso a gente termina esse trecho para poder continuar, que é o Abudrehem traz um passu que está escrito que a Kadosh Baruch Hu se fortalece em relação aos seus inimigos. E aí, quer dizer, parece que sim, é uma base de comparação. Por mais que a gente falou que não existe inimigo de Deus. Quer dizer, a gente acredita em Deus único. Tem goyim que falam que o diabo é inimigo de Deus, o satã, etc. Na Yadut, o satã é inimigo de Am Yisrael. Ele está fazendo a função dele em relação a Deus. Deus controla o satã e faz. E a gente não acredita numa dualidade. Deus não tem ninguém contra ele. Mas fala, explica o Abudrehem, ele traz um passuk onde está escrito, de onde a gente aprende esse Atag Bor, onde está baseado, etc. Ele fala que ali está falando que a Kadosh Baruch Hu é mais forte que os seus inimigos. E aí, o que quer dizer que ele é mais forte que os seus inimigos? Explica o Abudrehem que tem uma coisa que, entre aspas, é difícil para a Kadosh Baruch Hu, e, de novo, entre aspas, mas que para a gente entender quão difícil é isso. Que é o quê? A coisa mais difícil de Deus fazer no mundo é tirar o livre-arbítrio de alguém. A gente vê isso agora na história de Pesach, que Deus tirou o livre-arbítrio do faraó. Mas isso é dentro das regras. E ele falou, quando a gente chama Kadosh Baruch Hu de Gibor, é que às vezes ele até tira o livre-arbítrio de uma pessoa aqui, de outra pessoa ali, etc. Como famoso que a Kadosh Baruch Hu tirou o livre-arbítrio do faraó na história de Pesach. Apesar de que lá tem uma discussão, qual que é a explicação de que a Kadosh Baruch Hu tirou o livre-arbítrio. A gente fala aqui, está escrito nos psukim, Deus falou, eu vou endurecer o coração do faraó. O que quer dizer endurecer o coração do faraó? Então tem duas explicações nos nossos Rishonim. O Rambam escreve que a Kadosh Baruch Hu tirou dele totalmente o livre-arbítrio. E as decisões que o faraó tomou quando a Kadosh Baruch Hu tirou o livre-arbítrio dele não são responsabilidade dele, é verdade. Mas, por que a Kadosh Baruch Hu tirou o livre-arbítrio do faraó? Porque o faraó foi ruim, por livre e espontânea vontade. De tal maneira que ele precisava ser castigado. E aí, para ele ser castigado, ele falou... Então, ele falou assim, Deus decidiu que os egípcios precisavam ser afogados no mar. Na hora que eles entraram no mar, e aí você parar para pensar... Você é um povo. Você está perseguindo um povo de escravos que, entre aspas, fugiram do seu país. Mas você está saindo depois de um ano de 10 pragas, onde cada praga funcionou durante muito tempo, etc. De repente, eles estão cercados. Você acha que você tem, como chama, o upper hand. Você está ali por cima. Você chegou com um exército poderoso, etc., cercou eles. De um lado tem o mar, do outro lado tem você, para o outro lado eles não conseguem andar, tem montanhas e coisas. Eles estavam cercados, não tinham para onde ir. De repente, o mar se abre. Aquele povo começa a entrar no mar aberto. O que deu na cabeça dos egípcios para entrarem no mar aberto atrás do Zeudim? Não deu para ver que era milagre? Quer dizer, o mar não se abre todos os dias. Você fica ali duas paredes de água dura e o mar seco no meio. Isso não acontece todos os dias. O que que deu na cabeça dos egípcios para entrarem no mar atrás dos Yehudim? Eu falo, Rambam, eles não tinham livre-arbítrio. Por quê? Deus decidiu, pelo que eles fizeram antes daquele momento, que eles mereciam se afogar. E aí, quer dizer, ele falou, endureci o coração do faraó, endureci o coração dos egípcios. Então, eles fizeram de livre-arbítrio o suficiente para merecer ser castigado. Então, a Kadosh Baruch Hu tirou o livre-arbítrio deles para levar eles na perdição que eles mereciam, que eles fizeram por merecer, nas decisões que eles tomaram de livre e espontânea vontade. Então isso é o Rambam. O Ramban fala que quando Deus escreve que ele endureceu o coração do faraó, ele simplesmente equilibrou. O que quer dizer ele equilibrou? Ele tirou o efeito que os milagres e as makot fizeram sobre o coração do faraó. É igual, sempre conto uma história. Uma vez foi um Yehudi, ia ter um julgamento para um juiz goi. E aí ele foi ali, um rabino importante, etc. Ele ofereceu um presente, alguma coisa para o juiz. Suborno. O juiz ficou espantado. Ele falou, olha, a Torá de vocês não proíbe esse tipo de comportamento, esse tipo de prática? Ele falou, lógico que sim. Ele falou, como você está fazendo? Ele falou, você já foi na feira? Ele falou, foi, sim. Ele falou, antigamente as balanças como funcionavam? Você tinha a balança, um prato de cada lado. E aí ele falou assim, quando você vai pesar peixe na feira, você coloca ali de um lado, você coloca do outro e vai. Mas ele falou, quando você vai colocar o peixe, você tem ali o prato, as coisas, etc. Então o que você faz? Primeiro você pesa o prato vazio, coloca a peso do outro lado para equilibrar. Na hora que você equilibrou, agora você pode colocar o peixe para ver quanto ele vai, quanto pesa o peixe, sem o prato e sem as coisas. Então fala o Yodi, eu com suborno estou zerando a balança. Por que eu estou zerando a balança? Ele falou, você é goi, antissemita, não gosta de Yodim, etc. Sem o suborno, eu já saio para trás. Agora que eu dei o suborno, não é garantido que eu vou ganhar, mas pelo menos eu equilibrei os lados, equilibrei a balança. Fala o Ramban, isso que a Kadosh Baruch Hu fez com o faraó. Falou, a Kadosh Baruch Hu zerou o efeito das makot na cabeça do faraó. E aí ele deixou para ele o livre-arbítrio que ele sempre teve, sem as makot. Então, a pergunta é, como o faraó entrou, ele falou, a Kadosh Baruch Hu zerou o efeito das makot, dos milagres, etc. E ele, por si só, livre-arbítrio, pessoa ruim, ia perseguir os Eudim e ia até o fim. Então, foi. Fala o Abu Dreham, isso que a Kadosh Baruch Hu é gibor. Que a Kadosh Baruch Hu é capaz até de tirar o livre-arbítrio das pessoas ruins. Porque está escrito, a Kadosh Baruch Hu colocou um limite. A pessoa pode ser ruim, mas até a ruindade tem limite. Às vezes o limite é bem acima do que a gente imagina, mas a Kadosh Baruch Hu falou, os goim, quando querem fazer, a Kadosh Baruch Hu não deixa eles fazerem à vontade. E ao longo da história fizeram várias atrocidades, mas tudo faz parte, falou assim, se a Kadosh Baruch Hu desse chance, os goim teriam feito atrocidades muito mais vezes contra a Israel, em muito mais ocasiões, etc. Mas a Kadosh Baruch Hu coloca o limite. Então, às vezes, ele abre a porteira. Isso que está escrito na Agmará, em Masechet Megillah, que a Agmará traz que Esav, se Deus soltar, ele vai acabar com a Israel. Mas a Kadosh Baruch Hu mantém ele preso. Está escrito, Zemamol Tafek Mimeno. Não desacorrenta ele. E a Agmará traz que parte das coisas é, a Gemara traz lá a Zogermania, fala o Gaon Mevilna, que tem que escrever Germania, que está falando sobre a Alemanha. Ele falou, eles são um país que estão sempre brigando entre si. E aí essas brigas internas que ele tem entre si, que eles não são capazes de se unificar, porque ele falou, quando eles se unificam, eles saem, vão sair e destruir o mundo. E aí a gente viu, né, as duas guerras mundiais foram quando eles se unificaram e foi. Então, pô, eles ficam com briga interna disso, briga interna daquilo, e etc. E com isso eles não... Então, fala, Kadosh Baruch Hu tira dos goim a chance de fazer todo o mal que eles pretendem. Isso é Gibor. Pois, Leolam, que a gente fala que a Kadosh Baruch Hu é Gibor para sempre. E depois, a gente fala, tá Gibor Leolam Adonai. Só que esse nome de Deus... A gente está escrito do jeito que se fala. Não está escrito Yudkei Vavkei. Igual, normalmente, a maioria dos lugares na Amidá, está escrito o nome de Deus, Yudkei Vavkei, e a gente fala Amonai. Mas aqui está escrito Adon. E aí, vou primeiro entrar no Leolam, e depois eu volto para o Adon. Então, o que é Leolam? Esse Leolam está se referindo aos dois lados. Né? O Leolam está se referindo ao que está falando antes disso, Atah Gibor. Leolam. A gente fala que a Kadosh Baruch Hu é forte, não só forte agora, mas forte para sempre. O que quer dizer para sempre? Deus, o Aman, quando chegou e foi falar com Ahasverosh para matar os Eudim, ele falou, Yesh Noam Echad, fala um Midrash. O que quer dizer isso? A Gemara também traz isso. Explica a linguagem de Yesh No com duas linguagens. Veio Aman e falou para Ahasverosh, quero matar os Eudim. Ahasverosh falou, você não é o primeiro. O faraó veio e fracassou. Sisera veio e fracassou. Todos os goyim que a gente fala ali em Sefer Shoftim, etc., tentaram e fracassaram. Você não é o primeiro. Teve Sihon, Og, Balak. Teve muitos goyim que tentaram e fracassaram. Você não é o primeiro. Por que você acha que você vai conseguir? Ele falou, Yeshno. Kadosh Baruch Hu já... Ou duas explicações no Midrash e na Gemara. Uma é Kadosh Baruch Hu está dormindo. E outra é Kadosh Baruch Hu já está velho. O que quer dizer isso? Pô, vem a Amman e fala, Yetziat Mitzrayim, Kadosh Baruch Hu estava ali, forte, etc. Agora, Kadosh Baruch Hu já está velho. Como eu sei que Kadosh Baruch Hu está velho? Destruiu o Beit HaMikdash. E aí, então, isso que a Kadosh Baruch Hu fala, tem um pasuk que fala, tem gente que costuma falar ele depois do Alen Leshabeach, Ve'ad Zikna Anihu. Quer dizer, mesmo na velhice, eu sou ele, eu não, etc. Utsu etza vetufar, ki manukel. Os goim vão tentar, vão fazer, não vai dar nada certo, porque Deus está junto com a gente. Falam nossos sábios, isso foi falado sobre, ou para a explicação que fala que Aman quis dizer que a Kadosh Baruch Hu estava dormindo, sobre isso passou, que ne lo yanum velo isham shomer Israel, o guardião de Israel, não dorme e nem tira a soneca. Mas o que Aman estava falando? O que quer dizer que Kadosh Baruch Hu está velho ou está dormindo? Ele falou, quando Am Israel está recebendo a Torá, fazendo as mitzvot, etc., então Kadosh Baruch Hu está lá junto com eles. Mas quando Am Israel se afasta de Kadosh Baruch Hu, aí Kadosh Baruch Hu fica fraco, entre aspas. Que isso é que ele fica velho. Isso que a gente fala na Midah, Atah Gibor Leolam. A Kadosh Baruch Hu é todo-poderoso sempre. Quer dizer, tem épocas que a gente tem mais ruiot, tem épocas que a gente tem menos ruiot, merece mais, não merece mais. A gente se... Kadosh Baruch Hu protege a gente o tempo todo. E não só quando a gente faz mitzvot, etc. Isso que o Pasuk fala. Lo yanum velo isham. Não existe Deus dormir. Não existe Deus ficar velho. Então isso que a gente fala. Atah Gibor Leolam. Deus tem uma... o poder de Deus não se desgasta. Todos os giborim, a ideia de gvurá do ser humano, tem um cara forte. Ele ganha uma vez, ganha duas vezes, três vezes, mas... Todos os impérios sobem e caem, sobem e caem, sobem e caem. Ninguém dura para sempre, nada dura para sempre. O campeão disso, o campeão daquilo, etc. Então tá bom, vai. Chega uma hora, ele atinge o ápice, ele começa a se desgastar, cair. E chega outra pessoa e supera ele. Em Akadosh Baruch Hu, o poder de Hashem dura para sempre. Então isso é Atah Gibor Leolam. E aí a gente falou, uma explicação ao Leolam é que é até para sempre, quer dizer, no período de tempo longo. E aí a gente está falando justamente como essa brachá que a gente vai falar de Tchiat HaMetim, ele falou até Tchiat HaMetim, e depois disso a Kadosh Baruch Hu vai continuar sendo todo poderoso. A gente não tem medo que Deus vai se desgastar e acabar quando chegar a hora de Tchiat HaMetim, não ter a capacidade de ressuscitar os mortos. Kadosh Baruch Hu é todo poderoso sempre. Isso, uma coisa. E outra coisa, outra explicação no Leolam, que o Leolam não veio colocar o long term, a gente olhar o tempo lá longe, e sim, o Leolam veio incluir não só que a Kadosh Baruch Hu vai estar aí para sempre no longo prazo, mas mesmo no curto prazo, quer dizer, o longo prazo não contradiz o curto prazo. E a Kadosh Baruch Hu está sempre ali olhando, vendo o que está acontecendo, etc. E se a Kadosh Baruch Hu deixa alguma coisa errada acontecer, está dentro do script, como a gente falou antes. Hashem é sempre Gibor. Então pode ser que ele é paciente, pode ser que ele está dando chance, pode ser que por algum motivo ele... Mas tudo que acontece, acontece dentro do script. E é isso que a gente fala, que a Gvurah de Hashem não é que ela só vai voltar lá na frente e teve um período de baixa. Falou até, a Kadosh Baruch Hu é Gibor sempre, constante. E aí, quer dizer, a ideia do constante é tanto jogar lá na frente, como colocar aqui e agora. Isso é a ideia de constante. E é isso que a gente continua, eu falei, o nome de Deus aqui, o nome de Deus está escrito. Então tem, a gente falou sobre isso em relação ao Shema Israel. Não sei quem lembra. Está escrito no Pasuk assim. Vai Hashem lemelech al kol haaretz. Deus vai ser um rei sobre toda a terra. Bayom ahu, naquele dia, Ye Hashem echad ushmo echad. Hashem vai ser um só e o seu nome vai ser um só. E aí a Gemara em Masechet Pesachim pergunta aqui, hoje em dia não é um só? Responde a Gemara, não, hoje em dia não é um só. Por quê? Hoje em dia, a gente escreve de um jeito e a gente fala do outro. Porque a gente fala Yudkei Vavkei, que é Midat Chesed, Midat Rachamim, mas a gente escreve Amunai, o Senhor de tudo. Porque, fala Agmará, aqui, hoje em dia, a gente não consegue ver como tudo que Hashem faz é para o bem. Lá na frente, a gente vai ver que, na verdade, só tinha Rachamim. Tudo que Hashem faz é tudo para o bem. Então, quando chegar o Mashiach, a gente vai ver e escrever o Yudkei Vavkei. Quer dizer, vai escrever Yudkei Vavkei e vai falar Yudkei Vavkei. Porque a gente vai enxergar como todo o meio do caminho foi isso. Mas lá vai se revelar. Aqui, Kadosh Baruch Hu está escondido. Então isso em relação à bondade, à generosidade de Kadosh Baruch Hu, ela está escondida, não dá para ver. Mas, quando a gente fala Adon, né, o nome Adon, representa que Deus é o Senhor de tudo. Isso mesmo hoje em dia a gente já consegue perceber e ver. Não todo mundo vê, Deus não esfrega isso na cara de ninguém, mas a Kadosh Baruch Hu já mostra pra gente que tem um Senhor na criação. E por isso a gente fala Leolam Hashem. E aí quer dizer Adon, aqui Leolam é que o poder de Hashem sobre a criação a gente reconhece o tempo todo. Isso é Atag Bor Leolam Hashem. E aí a gente coloca esse Hashem a mais aqui. Mas esse Hashem não é Yudkei Vavkei, que é do jeito que a gente normalmente fala Hashem. E sim, está escrito Adon, que Deus é o Senhor de tudo. E aí foi isso. Tem coisas que, como a gente falou, a Kadosh Baruch Hu se esconde e a gente só vai reconhecer lá na frente. Como tudo que acontece no mundo, e mesmo as coisas ruins, vão sair disso coisas boas, isso a gente só vai conseguir ver lá na frente. Mas, como de tudo saem coisas boas, a gente vai ver lá na frente. Mas que a Kadosh Baruch Hu é o Senhor sobre toda a criação, o Todo-Poderoso, e Ele que vai fazer tudo, então, isso a gente consegue já ver agora, e por isso a gente fala Leolam Hashem, justamente sobre essa amidade Adon. Agora, a frase continua, olhando para o relógio, eu não vou terminar nem a primeira frase hoje, mas a gente fala assim, Rav Leoshia, que Deus salva muito. Depois, desculpa, Tagibor Leolam Hashem. Mechayem metim ata. Que Deus ressuscita os mortos. E aí quer dizer o ressuscita os mortos? Então a primeira coisa que a gente falou, que quando a gente fala Tagibor Leolam, é que Kadosh Baruch Hu vai é Gibor para sempre. E aí quer dizer, quando chegar o momento de ressuscitar os mortos, ele vai ressuscitar os mortos, etc. Ele vai ter força para fazer isso. Mas a gente fala Mechayem metim ata. Você é quem ressuscita os mortos no presente. E por que isso? Então tem algumas explicações. Depois, Bezat Hashem, a gente vai falar, quando a gente falar depois da chuva e etc., a gente fala dos Mechayem Metim, da ressurreição dos mortos, que tem Na verdade, não menos literal, mas de dar a vida e de acordar as pessoas, etc. Mas agora a gente vai nos, na explicação mais simples do que é ressuscitar os mortos. Ah, depois de 120 anos, a pessoa morre, o corpo é enterrado, mas vai chegar um dia onde os corpos vão se levantar. E a gente acredita que a Kadosh Baruch Hu, quando depois que chegar o Mashiach, o Olam Haba, etc., os corpos vão ressuscitar, a gente vai viver alma e corpo junto novamente. Isso que a gente fala nessa brachá. Esse é o exemplo da força de Akadosh Baruch Hu. Por quê? O limite da vida talvez é o maior limite que a gente encontra. É um limite que ninguém consegue transpor. Ninguém consegue atravessar esse limite. A gente tem uma fronteira que separa entre os vivos e os mortos e acabou. Quem foi não volta. Mas a Kadosh Baruch Hu, para eles também não é um limite. Como está escrito no Pasuk, vou falar um Midrash, mas está escrito Ani Ani Amit Vachaye, eu sou o que mata, eu sou o que faz viver, Mahatsti Vani Erpa, eu sou o que machuca, eu sou o que cura. Só que nossos sábios dizem no Midrash, esse Mahatsti va ani erpa, está escrito no Midrash, é Mechitzati ani erpa. A minha Mechitza, a minha divisória, eu vou curar ela. O que quer dizer isso? Que o Amit va chaye, eu matei e eu vou ressuscitar. E aí a gente vê que o chaye não é eu vou dar a vida. Porque dar a vida é para alguém que eu não matei ainda. E é isso que fala a Gemara, do mesmo jeito que Mahatsti Vanir Pa, a cura vem em quem foi machucado, porque quem está saudável não se chama que ele se curou, ele sempre foi saudável. Então, do mesmo jeito que a cura vem para quem ficou doente, então assim também a vida vem para quem morreu. E aqui a gente é um lugar onde está escrito na Torá em relação à ressurreição dos mortos. Só que falam os nossos sábios no Midrash, Mechitzati, quer dizer, o meu limite, a minha Mechitza, a minha divisória. Porque o que divide entre o vivo e o morto é a vontade de Deus. E a hora que Deus decidir que o morto vive de novo, ele levanta e vive. Isso é Mechayem et Mata. Que a Kadosh Baruch Hu, ele falou, ele é todo poderoso e ele é capaz até sobre a vida. E sobre a nossa capacidade de... E aí, por que está no presente Mechayem et Mata? Falam os nossos sábios. Depois a gente vai trazer, Bezat Hashem, semana que vem, outras explicações. Mas falam os nossos sábios que o tempo todo Deus ressuscita os mortos. E por que o tempo todo? A ressurreição dos mortos é um processo que, depois que a pessoa morre, a alma vai para o Olam HaNeshamot e ela vai se purificando dos pecados dela, que causaram a morte, para justamente poder ressuscitar. Ele vai limpando a alma, tirando os efeitos negativos, que as coisas ruins que a pessoa fez durante a vida nesse mundo fizeram na alma da pessoa, vai curando e melhorando a alma, preparando ela para poder ressuscitar o corpo quando chegar o momento. Ou, e não só de coisa ruim se faz o mundo do outro lado, o mundo das almas, né? O mundo das almas também, as almas que foram boas e que foram tzadikim, o brilho delas vai recarregando as energias espirituais da alma para na hora que chegar no corpo a alma poder entrar no corpo e melhorar ele, fazer ele voltar até a vitalidade, se curar, voltar ao seu auge, regenerar o corpo, talvez seria a palavra que eu estava procurando, estava me faltando, a alma ter a capacidade de regenerar o corpo, melhorar ele, ressuscitar ele e o corpo poder e dar um upgrade nele para poder viver no Olam Haba. Então, a alma precisa carregar as suas energias para fazer isso. E a alma, depois de 120 anos, quando a alma está do outro lado, ela vai constantemente passando esse processo. E por isso a gente fala Mechayem et Mata no presente. E aí, vou terminar com isso. Rav Leoshia, que a Kadosh Baruch Hu salva muito, pois exatamente na semana que vem, quando a gente vai falar da chuva e de novo de Tchiat HaMetim, e de novo de Tchiat HaMetim, que nessa bracha a gente fala de Tchiat HaMetim umas 3, 4 vezes, mas vou chegar ali nos próximos shiurim. Mas agora, o que tem a ver com o que a gente está falando, Rav Leoshia. Semana passada, quando a gente falou Melech Ozer, o Moshiach, o Magen, a gente falou o que é Moshiach? Que a Kadosh Baruch Hu salva a pessoa sem a ajuda da pessoa. Não tem mais sem a ajuda da pessoa do que Tchiat HaMetim. Isso é o Rav Loshia. Quando Deus vai ressuscitar o morto, ele faz isso totalmente sozinho. Nenhuma outra entidade é capaz, como está escrito na Gemara, que a chave, tem três chaves que a Kadosh Baruch Hu não entregou para outras pessoas. Então aí, se ele não entregou as três de uma vez, ou se ele não entregou nenhuma delas completamente para a pessoa fazer totalmente sozinho, etc. Mas uma das chaves é que a Kadosh Baruch Hu não entregou a chave da Tchiat HaMetim. Isso é a Kadosh Baruch Hu. Então, e por isso a gente fala Rav Leoshia. Isso não dá para a gente ajudar, não dá para... A Kadosh Baruch Hu faz isso sozinho. Tem os Mefarshim falam Rav Leoshia, mais uma explicação. Como a gente falou semana passada, Moshia é sem a nossa ajuda. Mas o que quer dizer o Rav? Rav é que Kadosh Baruch Hu salva a gente muito. Não é só que ele salva a gente. Salva já é sem ajuda. O que é salva muito? Falam os nossos sábios que a Kadosh Baruch Hu vai salvar os Eudim, mesmo numa geração Shekolo Hayav, como fala a Gemara em Sanedrin, que pode ser que, que o Mashiach vai chegar e a Geulah vai vir para uma geração Kulo Zakai, uma geração todo mundo Tzadikim, e aí vão merecer a salvação e vão ser salvos, mas pode ser que Lo Aleinu vai precisar Dor Shekolo Hayav, uma geração que todo mundo, ninguém presta, todo mundo ruim, ninguém é bom, ninguém presta, mesmo assim a Kadosh Baruch Hu vai salvar. E aí ele está falando, eu não vou ter ajuda de vocês, nem Zechuyot, nem Mitzvot, vocês vão fazer para ajudar um pouquinho a Kadosh Baruch Hu a trazer a Geulah. Mesmo assim a Geulah vai vir, isso que fala. Então isso que a gente fala na Midah, Rav Leoshia, Kadosh Baruch Hu vai trazer para a gente a Geulah, Itchiat HaMetim, mesmo se a gente não merecer. Se a gente não merecer, o que a Kadosh Baruch Hu vai fazer? Empurrar a gente para o caminho certo e salvar a gente mesmo assim. Isso que a gente fala, Rav Leoshia. Deus salva a gente muito sem a nossa ajuda. Quer dizer, mesmo quando a gente não colabora em nada, a gente só se prejudica, a gente não faz nada certo, mesmo assim a Kadosh Baruch Hu vai encaminhar a gente para a Geulah e salvar a gente. Então isso foi essa primeira parte dessa segunda brachá. Bezat Hashem, na semana que vem, a gente continua sobre Mashiv Aroach Morida Geshem Bacha Morida Tal, que daqui a pouco já vai mudar, mas por enquanto a gente ainda está em Mashiv Aroach Morida Geshem, e aí continua a falar das Gvurot de Hashem. Mas hoje a gente fica por aqui. Então, o Shur foi Leilui Nishmat Alice Bat Victoria. Obrigado aí pela atenção. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa?